Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus, esses princípios que nós temos aprendido através dos estudos que nós temos feito especificamente nesse período do nosso programa no livro de Provérbios. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é um projeto desafiador. Nós planejamos estudar toda a Bíblia, publicando também os comentários dos seus 66 livros, analisando-a parágrafo por parágrafo. E nós fazemos isso com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. Inicialmente, temos registrado em nossos programas as correspondências que chegam de vocês, compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais têm sido as suas experiências com Deus através desse momento de reflexão na palavra. Para nós, é sempre muita alegria, grande alegria, podermos ter esse momento de comunhão. E hoje eu quero registrar, hoje eu registro a carta do D.A., que vem da cidade de Itinga, no estado do Pará. Esse nosso amigo nos dirige as seguintes palavras. Pastor Itamir, é com muita satisfação que escrevo comunicando que somos ouvintes do seu programa tão maravilhoso. Temos aprendido muito com ele. Louvo a Deus por ter lhe dado tanta sabedoria para nos trazer tão preciosos ensinos. Testemunho que minha filha, que sofreu eclâmpsia na primeira gravidez e tinha a recomendação de não ficar mais grávida, teve agora o seu filhinho e os dois passam muito bem. Estou testemunhando isso para a glória de Deus. Deus respondeu às nossas orações. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras e muito obrigado pelo seu testemunho. Realmente o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é gracioso. Deus responde às nossas orações e por isso nós o louvamos também, porque Ele tem despertado em todos nós um amor pela Sua Palavra, para confiarmos na Sua Palavra, para confiarmos nas Suas promessas. Quando nós oramos com fé, o Senhor pode responder à nossa oração, se isso for para a Sua honra e para a Sua glória. Desejamos, então, que o nosso programa possa incentivar a cada um dos nossos ouvintes a buscar, a amar mais o nosso Deus e a orar para que o Senhor atenda o desejo do nosso coração. Embora devemos ressaltar que o grande anseio do nosso Deus é que nós o busquemos pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Eu estimulo a cada um dos meus queridos ouvintes a amar a Deus e, como consequência, você receberá dele as bênçãos que você necessita. Muito bem, como nós estamos falando em oração, como nós ouvimos esse testemunho tão maravilhoso, eu quero convidar a todos vocês agora para buscarmos o Senhor em oração, pedindo a sua bênção para esse programa. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos muito a Tua ação abençoadora sobre todo o Teu povo. Te louvamos, Pai, por esse testemunho, pela Tua bondosa mão na vida dessa irmã, na vida desse irmão. Ó Deus, obrigado, porque Tu atendes as nossas orações. Obrigado, Pai, porque quando para os homens é impossível, para o Senhor tudo é possível. E obrigado também, porque Tu nos usas para divulgarmos a Tua Palavra. Nós louvamos o Senhor e pedimos que aquilo que aqui é divulgado, aquilo que é aqui estudado, possa trazer edificação para os teus filhos, para aqueles que nos dão o privilégio da sua audiência. Senhor, pedimos que o Senhor nos ilumine agora para entendermos a tua palavra e que pelo teu Espírito tu nos capacites a cumpri-la, a colocá-la em prática em nossas vidas. Traga bênção também de salvação para aqueles que ainda não conhecem pessoalmente o Senhor Jesus Cristo. Deus querido, nós oramos pedindo isso, não pelos nossos méritos, mas em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, o nosso propósito hoje é estudarmos os 33 versículos do capítulo 16 do livro de Provérbios. Quando olhamos para o capítulo 15 ainda, um dos versículos que lemos, que estudamos no programa passado, ele vem à tona, ele se destaca. E o destaque que eu quero fazer é no versículo 23. O versículo 23 diz assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Ou em outra versão, dar uma resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Querido amigo, de fato, este é um texto, este é um versículo que nos traz algo que é muito prático para a nossa vida. A praticidade desse texto nos implica em pensarmos, em analisarmos como é que nós temos usado a nossa linguagem, o nosso falar. Nós temos sido motivo de bênção para as outras pessoas, para aqueles que convivem conosco? Eu creio que os que têm nos acompanhado devem se lembrar. Em Provérbios 4, 28, nós lemos que as nossas palavras devem ser palavras que transmitam graça àqueles que nos ouvem. As nossas palavras devem ser palavras edificantes. Se você quiser e tiver condições de abrir a sua Bíblia, acompanhe-me na leitura que eu farei então desse verso lá do livro de Efésios, que nós estudamos recentemente. Efésios 4:29 diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Querido amigo, nós somos estimulados no livro de Provérbios também a usar bem a nossa linguagem, a usar bem o nosso falar. Não falar coisas que prejudicam, que não trazem edificação, mas falar apenas verdades que possam trazer edificação e possam trazer a graça de Deus para a vida daqueles que nos ouvem. Por isso, eu faço essa relação desse versículo com o tema do capítulo 16. O capítulo 16 nos diz o seguinte, eu coloco como título essa pequena frase: o cuidado soberano de Deus. O cuidado soberano de Deus. Muito bem, e a pergunta é, como é que eu relaciono essa exortação, essa instrução de que devemos tomar cuidado no nosso falar com essa frase, o cuidado soberano de Deus? Quando nós analisarmos todo o capítulo, isso ficará mais claro ainda, no capítulo 16. Mas, quando nós sintetizamos esse capítulo 16, nós temos a seguinte frase que nos orienta a colocar em prática essa grande verdade. Quando resumimos o capítulo 16, nós temos essa proposição. Sábios seremos quando atentarmos para o cuidado soberano de Deus sobre as nossas vidas. Sábios seremos quando atentarmos para o cuidado soberano de Deus sobre as nossas vidas. E nesse capítulo, nós vamos encontrar 5 constatações sobre esse cuidado soberano de Deus em nossas vidas. E a primeira constatação nos mostra exatamente esse encaixe com aquilo que nós lemos lá no capítulo 15. A primeira constatação mostra-nos que a última palavra sobre a vida, sabe a quem pertence? Pertence a Deus. Versículos 1 a 9 nos dá essa constatação muito clara. Essa primeira constatação mostra-nos então que a última palavra sobre a vida humana pertence a Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus: as pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor é quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que você faz é certo, mas o Senhor é que julga as nossas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certos. O Senhor fez tudo para certos fins. E o fim dos maus é a desgraça. Versículo 5. Deus, o Senhor, detesta os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Versículo 6. Quem é bom e fiel, esse recebe o perdão do seu pecado. E quem teme o Senhor, escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os planos, mas quem dirige a vida é o Senhor. Querido amigo, este é um texto maravilhoso da palavra de Deus. São dois versículos que já há muito tempo têm tocado muito o meu coração. Eu sou uma das pessoas que gosto muito de destacar a soberania de Deus. E no versículo 1 e no versículo 9, nós encontramos exatamente essa verdade. As pessoas podem fazer planos, podemos planejar, podemos pesquisar, podemos nos organizar, podemos fazer projetos. Porém, é o Senhor Deus que dá a última palavra. Por isso é que nós precisamos saber, e essa primeira constatação nos mostra exatamente isso, que a última palavra é do Senhor. Por quê? Porque o Senhor julga as nossas intenções, julga os nossos corações, julga o nosso agir, o nosso falar. E Ele, então, vai nos abençoar de acordo com aquilo que Ele vê em nossos corações. Agora, nós precisamos entender de uma vez por todas que não há mérito nenhum em andarmos corretamente diante do Senhor. É isso que Ele espera de nós. Todas as bênçãos são dádivas, são graça do Senhor para as nossas vidas. Não pense você que pela sua vida correta você merece alguma coisa. Não. Todos nós não merecemos nada, mas pela graça de Deus nós recebemos a sua boa mão. Se a nossa maneira de viver, conforme o versículo 7 diz, nós já acabamos de ler, se a nossa maneira de viver agrada a Deus, querido amigo, Deus é poderoso, Ele é soberano para transformar os nossos inimigos em amigos. Provérbios também diz em outro dos seus capítulos que o presente dado às ocultas desvia o furor. Querido amigo, o livro de Provérbios nos ensina a agir com prudência, com tranquilidade, com discernimento, sem desonestidade. Ser honesto e ter pouco não é demérito nenhum, mas andar com o Senhor, colocar os nossos planos, pedir a sua bênção para os nossos projetos, isso sim é viver com sabedoria. E com certeza podemos saber que o Senhor nos abençoará. São essas as instruções que o autor de Provérbios nos dá nesses versículos 1 a 9. Agora, em segundo lugar, nós constatamos uma outra grande realidade. Está nos versículos 10 e 11. Essa outra realidade nos mostra que a justiça verdadeira pertence somente a Deus. E a Bíblia diz assim: o rei fala com a autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. Isso é, o rei que anda com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor fez os pesos e as medidas. Por isso, Ele quer que nós sejamos honestos. Ele quer que nós usemos esses pesos e medidas com honestidade. Sabe por quê? Porque Deus em si mesmo, Ele é justo. Essa é a constatação que devemos fazer nos versículos 10 e 11. Intrinsecamente, essencialmente, um dos atributos de Deus é ser um Deus justo. E ora, se nós somos filhos de Deus, se nós pertencemos à sua família, se nós temos como exemplo e devemos imitar o nosso irmão mais velho, entenda bem como estou me referindo ao Senhor Jesus Cristo, com base em Romanos 8, 29, nós também devemos ser justos, porque o nosso Pai é justo, porque o nosso irmão mais velho é justo, porque nós somos servos de um Deus justo, nós devemos ser justos também. Por isso, em segundo lugar, a constatação mostra-nos que a justiça verdadeira pertence a Deus e essa justiça deve ser praticada por todos nós que somos seus servos, que somos seus filhos. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. Se esse rei for um rei honesto que procura os caminhos do Senhor. Muito bem, se o rei faz isso, eu e você temos que andar corretamente também diante do Senhor. Em terceiro lugar, então, agora, uma outra constatação mostra-nos que as palavras retas trazem vida alegre ao invés do furor. E exatamente aqui nós temos essa ligação que eu fiz com o capítulo 15. A palavra que o sábio dá, a palavra que o sábio transmite, traz alegria, traz vida, ao invés de trazer furor, ao invés de trazer ira e irritação. A palavra de Deus diz assim, eu quero ler para você esses versículos. Versículo 12, 13, 14 e 15. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. E o acalma com o quê? Querido amigo, o acalma trazendo palavras agradáveis. E versículo 15. Quando o rei fica contente, então há vida. A sua bondade é como chuva na primavera. É como chuva na estação própria. É como aquela chuva que irriga a terra e faz a planta germinar. Querido amigo, essas palavras retas trazem alegria. As palavras retas vêm da onde? Vêm do meu próprio interior? Com certeza não. A minha natureza é pecaminosa, a minha natureza se desvia da verdade. Mas graças a Deus, porque um dia eu me encontrei com o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que pela sua graça e pela suficiência eu tenho vivido essa vida procurando me exemplificar na vida dos homens de Deus. Graças a Deus que eu vivo a minha vida olhando para a palavra de Deus e aprendendo nela como viver. E quando nós padronizamos o nosso viver pela palavra de Deus, quando nós nos alimentamos da verdadeira palavra, a tua palavra é a verdade, diz o Senhor Jesus Cristo, então o nosso coração se enche da palavra de Deus. E querido amigo, quando nós estamos repletos, plenos da palavra de Deus, com certeza, A nossa palavra traz alegria ao invés de furor. Eu queria que você se recordasse comigo. É um próximo livro que nós vamos estudar. Logo depois de Provérbios, nós vamos estudar Filipenses. Mas eu gostaria de antecipar um versículo para você. Filipenses 4, 8 e 9. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se existe louvor e virtude nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que de mim aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ora, se nós temos aprendido dos servos do Senhor palavras que vêm da palavra de Deus, que possamos praticar exatamente isso. Isto é, falar a palavra de Deus. E quando as palavras nossas usadas para outras pessoas forem baseadas na palavra de Deus, com certeza, a nossa palavra será como a palavra desse rei, que é como uma chuva serôdia, uma chuva que vem na estação certa, que faz frutificar, uma palavra que traz vida. A minha expectativa para com você, meu querido ouvinte, é que você, ao ouvir, ao estudar essas palavras que nós temos transmitido, que são a genuína palavra de Deus, você possa também ser um instrumento na vida de muitos outros, para que outros também tenham vida. A quarta constatação que fazemos nesse capítulo, nos versículos 16 a 21, mostra-nos que devemos sempre, continuamente, valorizar a aquisição da sabedoria. É melhor conseguir a sabedoria do que o ouro. É melhor ter conhecimento do que a prata. É a palavra do versículo 16. Querido amigo, você tem realmente se esforçado para obter mais sabedoria no seu viver? Veja, o orgulho, veja o que o versículo 18 diz, o orgulho leva uma pessoa à destruição, a vaidade faz uma pessoa cair na desgraça. Mas quando nós somos humildes e procuramos ainda mais sabedoria e o conselho e ouvimos a repreensão dos mais sábios, com certeza, o nosso coração se torna mais sábio, o nosso interior se torna um interior que vai transmitir vida, alegria. Por isso, devemos sempre, sempre, continuamente valorizar a aquisição da sabedoria. Veja o versículo 21, que é o último versículo dessa quarta constatação. Quem tem o coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer e ajudar os outros. Finalizando o nosso programa, chegamos à quinta constatação. E constatamos, então, que há recompensa diferente para os perversos e para os justos. Na verdade, nós temos aqui dois grandes blocos nos versículos 22 a 33. E eu quero apenas mencioná-lo para que você depois possa até estudar com mais vagar esses textos. Na primeira parte desses versículos, do versículo 22 a 30, nós temos a recompensa dos perversos. E é uma recompensa dura. Mas nos versículos 31, 32 e 33... temos a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são como uma coroa de glória. Uma vida toda vivida na honestidade é como um prêmio para aquela pessoa que tem andado justamente. Os seus cabelos brancos indicam uma vida longa, uma vida justa, uma vida abençoada por Deus. Meu querido amigo, eu oro para que você seja essa pessoa honesta, abençoada por Deus, nós temos tido testemunhos de pessoas nesse programa, pessoas já idosas, pessoas honestas, justas, que têm recebido a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa ter essa bênção do Senhor na sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.